DW. Jornal da Manhã.
UNITA acusa o partido no poder em Angola de instrumentalizar igrejas e religiosos para caçar votos.
A maioria das igrejas e denominações de seita religiosa são usadas pelo MPLA ou pelos seus dirigentes, violando assim o primado da Constituição e da lei.
Cimeira da NATO espera reforçar laços com os Estados Unidos em Bruxelas. E um novo capítulo da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Destaques deste 14 de junho de 2021 com Thiago Melo. Bom dia. Angola vai às urnas no próximo ano para as eleições gerais e o país já parece estar em modo pré-campanha. O maior partido da oposição, a UNITA, acusa os dirigentes do partido no poder de instrumentalizarem igrejas e líderes religiosos para caçar votos. O MPLA não responde à acusação. A reportagem do correspondente da DW na província do Quando-Cubango, Adolfo Guerra.
Quanto mais as eleições gerais se aproximam, menor parece ser a separação entre líderes religiosos e dirigentes do partido no poder, o MPLA. É o que afirma Francisco Gaio Kakoma, secretário provincial da UNITA no Quando-Cubango. O maior partido da oposição em Angola fez uma ronda pela província.
Que a maioria das igrejas e denominações de seita religiosa são usadas pelo MPLA ou pelos seus dirigentes, violando assim o primado da Constituição e da lei.
A UNITA argumenta que o MPLA, no poder desde a independência, se confunde com o Estado. E o Estado é laico, de acordo com o artigo 10º da Constituição da República de Angola. Se dirigentes do partido no poder usam meios do Estado para fazerem campanhas com líderes religiosos, não só estariam a ir contra a legislação que regula os partidos, como também estariam a violar a lei mãe, acrescenta a UNITA. A DW África contactou o Departamento de Informação e Propaganda do MPLA, mas o partido recusou-se a falar sobre o assunto. Jeremias António, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, confirma, no entanto, que é recorrente a instrumentalização de líderes religiosos.
Falando como pastor, isso tem sido recorrente para alguns políticos, sobretudo quando se aproximam campanhas. Acha-se que entrar pela igreja às vezes é muito fácil obter a aceitação e eleitorado. O apelo vai aos nossos políticos. Partidos políticos não podem instrumentalizar os ministros, muito menos objetos de culto para fins de propaganda política.
O padre Elias Ndala aconselha igualmente os seus colegas a pautarem por um comportamento que dignifique a sua missão.
Quando se chega em momentos pré-eleitorais, há sempre esta tendência. O que se deve esperar é que esses líderes e essas igrejas sejam suficientemente maduras, conscientes do seu trabalho e da sua missão. Se não tiverem esta visão, serão vulneráveis à manipulação. Quem manipula, quem corrompe, precisa de encontrar fragilidade no corrompido e no manipulado.
O moderador do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, e representante provincial da Igreja Evangélica Batista em Angola, o pastor Eliazar Quinhumba, vai em defesa dos associados e diz que o que acontece não é instrumentalização, mas uma parceria entre a igreja e o governo.
Nós dissemos que a igreja é um parceiro do governo. Deve ajudar o governo. Não há nenhum governo que não for eleito por Deus. Se Deus instituiu os governantes, então nós temos que respeitar e também cumprir.
O jurista Aguimarães Júlio, residente em Minonga, diz que não se pode falar em crime.
Face a esta denúncia que a UNITA faz, desde que se confirme que o ato pelo governo lá foi, na verdade, praticado, aqui há uma violação àquilo que é o princípio da laicidade. Ali a separação que diz no artigo 10 não se verificou e logo constituiu-se uma determinada infração. Na verdade, esta infração não constituiu uma responsabilidade criminal.
Da cidade angolana de Minongo para a DW, Adolfo Guerra.
Na sua opinião, o MPLA está a instrumentalizar igrejas e líderes religiosos para caçar votos, como acusa a UNITA? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Saidini Sokis, que diz: a UNITA só acusa e acusa, por isso vive atrás do MPLA. Vasco Batista afirma que esta prática já é antiga em Angola. E Félix Josias Manuel comenta: estas instituições religiosas são cap do partido na situação. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o líder da RENAMO mostrou-se frustrado com o andamento do processo de DDR dos ex-guerrilheiros do partido. Para o Sufumomadi, o partido no poder, Frelimo e o governo estão a boicotar os acordos assinados para desmobilizar, desmilitarizar e reintegrar os homens da RENAMO. De acordo com o líder do maior partido da oposição moçambicana, os desmobilizados estão a ser deixados nas esquadras em vez de enquadrados no Comando-Geral da Polícia. Falando à imprensa, este domingo em Quelimane, Yusuf Momadi pediu a intervenção da sociedade moçambicana e da comunidade internacional.
O nosso foco é a paz, é a reconciliação. E não podemos falar de reconciliação enquanto outra parte não quer envolver aqueles que estão sendo desmobilizados agora nas forças policiais. Porque isso foi acordado. Através da sociedade, através da comunidade internacional, é preciso que haja uma pressão para que isso venha a acontecer.
E a Vila de Palma, na província nortenha de Cabo Delgado, continua ocupada por terroristas. A informação foi avançada pelo jornal moçambicano O País, que cita deslocados que fugiram do distrito. Segundo o jornal, a vila está parcialmente abandonada. Em Angola, os professores iniciam hoje a terceira fase da greve nacional para exigir melhores condições laborais, promoções e a criação de meios mais eficientes e constantes para a proteção dos agentes da educação contra a Covid-19. Segundo o Sindicato Nacional de Professores do Ensino e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, é exigida ainda a implementação do transporte para professores ou respectivo subsídio. A greve deve durar até 2 de julho. Em Cabo Verde, a Assembleia Nacional discute o programa do governo para a legislatura que prioriza a eliminação da pobreza extrema em que vivem 115 mil pessoas. A sessão desta segunda-feira vai ainda votar uma moção de confiança ao executivo liderado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Na Guiné-Bissau, a expectativa é que o país consiga exportar 175 mil toneladas de castanha de caju só este ano, mas, segundo o ministro do Comércio e da Indústria, Tcherno Diallo, estas previsões podem ser ultrapassadas se as condições sanitárias agravadas pela pandemia forem estabilizadas. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o ministro defendeu o reforço de um comércio mais formal e da indústria como complemento à comercialização da castanha de caju e que o seu ministério deve acompanhar essa política.
DW África, Deutsche Welle.
Os chefes de Estado e de governo da NATO reúnem-se esta segunda-feira em Bruxelas para abordar os desafios criados pela China e pela Rússia e projetar o futuro da aliança. O encontro será o primeiro com a presença do presidente norte-americano Joe Biden. A cimeira da NATO vai ser um momento crucial para reforçar os laços transatlânticos. Foi assim que o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte definiu o encontro desta segunda-feira. Falando à rede canadiana de televisão CBC, na véspera da cimeira, Jens Stoltenberg defendeu: vivemos num momento crucial, o que significa que temos mais competição global e enfrentamos muitas ameaças e desafios de segurança ao mesmo tempo. As ações agressivas da Rússia, ciberataques e ascensão da China e também o terrorismo global e o facto de termos todos os líderes da NATO reunidos é uma oportunidade única para reforçar os laços transatlânticos, sobretudo devido à nova administração dos Estados Unidos. O secretário-geral da NATO deixou claro que durante a administração de Donald Trump nos Estados Unidos, a aliança passou por grandes desafios. O ex-presidente norte-americano questionou o valor da organização, assim como anunciou uma retirada punitiva de tropas americanas da Alemanha, decretou tarifas comerciais contra a União Europeia, entre outras questões. Mas, para Jens Stoltenberg, isso ficou no passado. Temos agora um presidente dos Estados Unidos que está fortemente empenhado na NATO, na segurança europeia, e que está pronto a investir mais na organização. E o presidente Joe Biden, que neste fim de semana participou na cimeira do G7 no Reino Unido, já deu sinais de que vai reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com a aliança da NATO.
Americans sometimes don't forget. Remember what happened in 9/11. nada.
Os americanos, por vezes, não esquecem, lembram-se do que aconteceu no 11 de setembro. Fomos atacados. Imediatamente, a NATO apoiou-nos. Acreditamos que a NATO é uma obrigação sagrada. O presidente Joe Biden e outros 29 membros da NATO vão abordar o processo de reflexão NATO 2030, que visa projetar o futuro da aliança e desembocar na revisão do atual conceito estratégico da organização. Também vão debater temas ligados à Rússia e à retirada militar liderada pelos Estados Unidos do Afeganistão, a ascensão da influência da China no mundo e as políticas controversas de Pequim em relação a Hong Kong, também devem estar na agenda da cimeira. Em declarações à rede norte-americana de televisão ABC no domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, deixou claro as intenções da administração Biden.
We're now coming off of G7.
Estamos agora a sair de uma reunião do G7, vamos sair de uma reunião da NATO e vamos sair de uma reunião da União Europeia quando os nossos países estão de facto a trabalhar em conjunto, na mesma direção militar, econômica, diplomática, política. Trata-se de uma força incrivelmente poderosa. Entretanto, os protestos contra a cimeira da NATO já começaram no domingo em Bruxelas. Os manifestantes apelaram à paz e para que a Europa se distancie das políticas internacionais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidem que haverá uma guerra, depois a Europa terá de os seguir. E isto é muito prejudicial para a segurança europeia. A Europa tem de compreender que tem de se manter de pé para defender a sua soberania.
Fundada em 1949
para conter uma ameaça militar da União Soviética, a NATO celebrou seu 70º aniversário numa cimeira em Londres em dezembro de 2019.
DW Notícias.
A doação de vacinas contra a Covid-19, o combate às alterações climáticas e o apelo ao respeito pelos direitos humanos na China e Rússia foram as principais decisões da Cimeira do G7, que terminou este domingo no Reino Unido. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido comprometeram-se a entregar mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final de 2022 a países carenciados. No entanto, o grupo evitou apoiar claramente a suspensão de patentes, mas o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que participou como convidado na cimeira, saudou os sinais de progresso sobre uma possível renúncia às patentes. Por seu turno, a diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou à margem da cimeira do G7 que os países ricos e as empresas farmacêuticas devem pagar os programas de vacinação contra a Covid-19 nos países em desenvolvimento. Em Israel, o parlamento aprovou o governo de coligação do novo primeiro-ministro Naftali Bennett, que sucede a Benjamin Netanyahu. Dos 119 deputados presentes, 60 votaram a favor da nova coligação, que integra partidos que vão desde a direita à esquerda, incluindo o apoio de um partido árabe. 59 deputados, a maioria do partido de Netanyahu e de partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos, opuseram-se ao governo de mudança. Agora o futebol. O Euro 2020 teve 3 partidas neste domingo, com destaque para o confronto disputado em Amsterdã entre Holanda e Ucrânia, com os anfitriões levando a melhor 3-2. Também jogando em casa, a Inglaterra superou a atual vice-campeã mundial, Croácia, por 1-0 e na Romênia a Áustria fez 3-1 frente à Macedônia do Norte. No sábado, a Finlândia venceu a Dinamarca por 1-0 depois do jogo ter sido retomado após o susto protagonizado por Christian Eriksen, que caiu desacordado em campo no final do primeiro tempo. O jogador segue internado em observação. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá,
Bem-vindos ao 30º e último episódio da radionovela contra o crime Escola da Corrupção. Vários professores da Escola Jardim foram considerados culpados de violação e abuso sexual de alunos. Cada um foi condenado a 30 anos de prisão. Para apoiar as vítimas de abusos sexuais e aumentar a consciência da sociedade para o tema, a professora Eva e a detetiva Alice organizaram uma série de seminários, uns para rapazes e outros para raparigas.
Dizem que o teatro é uma ferramenta poderosa para ajudar as vítimas a ultrapassar experiências traumáticas. E os nossos workshops têm mostrado isso.
Só tens de ser simpática comigo, Lulu, e passo-te nos exames.
Não, eu não quero. E não me devia pedir isso.
Ih, parabéns, tá de boa.
Vai lá, Lulu. Ou queres mesmo chumbar? O que diriam os teus pais?
Eu...
Pausa. Vamos parar um bocadinho. Núria, respira fundo. Estás bem?
Sim, professora Eva.
Como é que achas que deves reagir agora?
Ser firme e dizer não. Dizer-lhe que é errado.
Exatamente. Continuamos, Núria?
Sim, está bem.
Chica, continua, por favor.
Lulu, vais gostar. Tenho a certeza.
Não. O senhor é meu professor. Não me pode pedir isso. É um crime.
Ora, quem que achas que vai acreditar em ti?
Outros professores e os meus pais. E a polícia. Eu gravei tudo o que me disse com o meu telefone. E se continuar a assediar-me sexualmente, vou publicar as gravações nas redes sociais.
É muito esperta. Oh,
não. Esta rapariga é mais esperta que eu.
Ah, é burro. Vai cair na outra rapariga. Ela caiu, você foi demais. Ele acasou, irmão.
Muito bem. Muito bem, meninas, muito bem. Então, Núria, gostarias de nos dizer como é que te sentes agora?
Bem, não foi fácil. Fiquei um pouco assustada, professora.
Eu sei.
Lembrou-me das coisas mais que me tinham acontecido. Mas depois voltei a ter o controle. Disse não e foi espetacular.
Foi mesmo espetacular.
Era só uma encenação, claro. Na vida real nem sempre é fácil. Mas o importante é que estas jovens estavam a aprender a lidar com as suas emoções. Havia esperança.
E é assim que termina a radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção, escrita por James Muhando. As personagens principais foram interpretadas pelos seguintes atores: Eva, Nilza Laís, Detetiva Alice, Arlete Bomba, Inspetor Ulisses Dias Santana, Sr. Marques Félix Tinga, Sra. Gomes Silvia Mendes, Chica Wilza Nayene, o meu nome é Nadia Issouf. Se quiserem ouvir novamente todos os episódios desta história ou as outras radionovelas da DW África, visitem www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar, na sua opinião, o MPLA está a instrumentalizar igrejas e líderes religiosos em Angola para caçar votos, como acusa a UNITA? Kim de Andrade escreve: isso não é mera opinião, são factos evidentes. O silêncio do MPLA retira nenhuma letra sobre a descrição da realidade concreta que se vive em Angola nesta fase pré-eleitoral. Sadraque Manuel comenta: o partido no poder instrumentaliza quem se deixa instrumentalizar. Instrumentaliza algumas igrejas e pastores, professores, escolas, universidades, partidos políticos de oposição, compra até alguns membros da UNITA. Instrumentaliza as instituições públicas, sobas e autoridades tradicionais. Em todas as idades, estão dedicados a instrumentalizar para a manutenção do poder. Vasco Augusto escreve: a oposição em África precisa se organizar, é um facto. Se fosse o colono a ser acusado de instrumentalização, faria sentido, mas entre irmãos, adversários, política é política. Ernesto Come
foi direto. O MPLA irá pedir votos na IURD. Rosário da Historicidade diz, na minha opinião, digo que sim, o MPLA está a instrumentalizar as igrejas, porque muitos partidos políticos, quando é tempo de campanha eleitoral, o faz. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.